Eu nunca precisei defender o meu líder. Que pena. Na cultura japonesa, o líder precisa assumir todas as responsabilidades sozinho. O liderado agir em defesa do seu líder sem ser pedido, sem ser demandado, corre o risco de você trazer um tipo de vergonha para o seu líder. Nós hoje estamos nesse vídeo trabalhando personagens bíblicos, no módulo 6. Moisés discipula Josué levantando um sucessor. 6.1.4, em defesa do líder e da missão. Eu cresci aprendendo que cada pessoa precisa resolver seus próprios problemas, que ficar pedindo ajuda de outras pessoas era uma vergonha. E também que se você ajuda alguém sem essa outra pessoa ter realmente necessidade, você está atrapalhando o desenvolvimento dela, o desenvolvimento do caráter e da força da própria pessoa, quando você interfere ajudando quando não é necessário ajudar. Nessa cultura que eu cresci. Mas é interessante que aqui no Brasil é o contrário, assim. Às vezes a gente brasileiro tende a ser até paternalista. A gente não pode ver alguém sofrendo que a gente já quer tirar o sofrimento e já quer, de alguma maneira, ajudar, e a gente se solidariza muito, muito mais. No texto de hoje, né, de Números, a gente percebe que houve um grande problema, uma rebelião contra Moisés e Arão, quando eles enviaram os espias para enxergarem a terra prometida. E esses espias voltaram trazendo notícias de que seria muito difícil conquistar aquela terra. Existiam fortalezas, né? um povo muito forte e gigantes que dominavam aquele lugar. E que para o povo, então, a maioria dos espias dizia: vai ser impossível, impossível, nós vamos morrer aqui e não vamos conseguir conquistar essa terra. De repente, então, aquilo que era a promessa, todos queriam entrar na terra prometida, de repente só sobrou a decepção, um pessimismo: nós não vamos conseguir entrar, porque Moisés nos trouxe aqui para esse lugar. Realmente as pessoas se rebelaram contra Moisés e ficaram revoltados e queriam ir embora, queriam então matar Moisés e ir embora. É terrível quando o olhar deixa de estar voltado para Deus e para aquilo que Deus pode fazer, para aquilo que Deus quer realizar, e ele fica voltado para as situações e as condições adversas aqui da terra. E foi exatamente isso que aconteceu. A maioria do povo, olhando a situação, pensou consigo mesmo: é impossível. E os líderes constituídos de cada tribo também pensaram a mesma coisa. Na entrada da terra prometida, uma grande decepção fez eles olharem para baixo e se revoltar. Mas também na mesma história se percebe a exceção. Tem Josué e Caleb, dois homens que se posicionaram de maneira muito forte, rasgaram as vestes em sinal de tristeza, de luto, porque eles estavam entendendo: puxa, Deus é tão grande, Deus nos trouxe até aqui, com certeza ele vai nos dar essa terra também. Não vamos olhar para os problemas que existem, que são reais, mas vamos olhar para o que Deus pode fazer, né? E vamos confiar nessa visão de Deus, naquilo que a gente percebe de Deus. Moisés está trazendo essa visão e vamos confiar nela. Eles foram a exceção e eles se posicionaram de uma maneira muito forte em favor da visão de Deus. Como é difícil fazer isso? Só Josué e Caleb, em uma geração inteira, se posicionaram dessa maneira. Os líderes recebem uma visão que vem de Deus. E é necessário que os discípulos, aqueles que estão seguindo, partilhem dessa mesma visão de Deus, consigam entender e receber do próprio Deus essa mesma visão, essa mesma direção. Essa certeza, essa convicção que Hebreus chama de fé, é que faz com que todos nós, líderes e liderados, a gente siga em frente no meio das dificuldades e a gente possa sair a público um posicionamento radical, muitas vezes, atravessando situações adversas, mas olhando para aquilo que Deus nos deu. Dessa maneira, liderados, líderes, avançam e vão em frente. Puxa, como é bom quando um líder recebe uma visão de Deus. E quando nós escutamos a Deus através do líder também e se confirma o nosso caminho. Nós seguimos em frente com a graça de Deus. Deus abençoe a todos.